o Donald Trump, uma coisa que é normal nos Estados Unidos. E eu disse também que boa parte da boa informação que o presidente estadunidense tem sobre o presidente brasileiro é levada pelo Joelza Batista, que frequenta a Casa Branca como um grande empresário. E eu fiz essa comparação para dizer que é muito difícil que a gente venha vencer qualquer coisa contra a atual Roraima Energia, que é de propriedade dos irmãos Batista, tá bom? Então, voltou, terras raras. Aí eu quero começar a conversar com o Salomão a partir dessa pergunta do Rafael Batista, Salomão, que ele te pede algumas informações aí sobre por que, que o Brasil não vincula a transferência de tecnologia e a exploração de terras raras. Vamos começar por dizer o que, que é terras raras, que não são tão raras assim. Bom dia, Salomão.
Bom dia. Terras raras é um tipo de minério que ele é importante para a tecnologia moderna, para a energia de transição, né? Eu vou começar respondendo o seguinte. Eu tenho um amigo que é geólogo já com mais de 90 anos, que ele diz assim: olha, terras raras enquanto minério não tem valor nenhum, né? O que vale na terras raras é a tecnologia de refino das terras raras, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a China tem terras raras que dá para abastecer o mercado mundial por 50 anos ou mais, o Brasil tem também, e o mundo todo procura terras raras, né?
Até no fundo do mar.
Do ponto de vista estratégico, o que que acontece? Os Estados Unidos é o único país que não tem terras raras. Ele tem 1,5%, 2% da reserva mundial, né? E vive, está correndo atrás de reaproveitamento de minérios de minas antigas de carvão para tentar abastecer o mercado interno. Ele não tem a tecnologia, não domina a tecnologia de refino das terras raras e depende basicamente do fornecimento da matéria-prima japonesa. Isso decorreu porque da década de 1970 os Estados Unidos já tinha, começou junto com a China, num processo de enriquecimento das terras raras. Só que a China começou a jogar no mercado a matéria-prima barata e os Estados Unidos deixou de investir em tecnologia. Bem, o Brasil, ele tem terras raras e não tem tecnologia. Os Estados Unidos têm tecnologia, iniciando num processo de invenção, repesquisa, tá certo? E faz, desesperadamente, faz convênio com vários países onde tem terras raras, tentando ver se ele escapa do mercado chinês, né? Por exemplo, o Brasil tem, os Estados Unidos tem convênio com a Austrália de 8 bilhões de reais para a produção de terras raras. Tem convênio com a França para refino de terras raras. E tem convênio com o Japão para o refino e para a pesquisa. Para ter uma ideia da importância, Túlio, o Japão tem terras raras a 6 mil metros de profundidade no oceano, né? Lá foi constatado que tem mais ou menos 16 mil toneladas de milhões de toneladas de lama de terras raras, e os Estados Unidos têm investido nessa exploração dessa mina de profundidade do Japão para tentar ver se ele consegue abastecer o mercado interno e suprir, se liberar da dependência da produção chinesa. A China domina quase que 90% do mercado de produção de exploração até o refino, tá certo? E ela cria condições para que os Estados Unidos não cresça. Com relação, por exemplo, a quem o Brasil deve escolher, né? Vamos optar por uma parceria com a China. A China não precisa da matéria-prima brasileira. A nossa alternativa é os Estados Unidos, né? Porque se a gente fizer uma parceria com os Estados Unidos, já tem parceria, né? A gente consegue transferência de tecnologia e consegue colocar nossa produção no mercado. O problema nosso é a questão da política do governo brasileiro e a questão ambiental, né? Os Estados Unidos gastou agora 2 bilhões e 300 milhões para comprar a mina de Serra Verde lá em Goiás. Só que a mina de Serra Verde em Goiás, esse ano, está tendo problemas ambientais, né? Está dificultando a
exploração. Está tendo restrições ambientais.
Restrições ambientais, né? De várias ordens. O Ministério Público Federal entrou com uma ação, né, tentando impedir que ele seja explorado. Então, assim, né, nós temos matéria-prima, não temos tecnologia, precisamos de parceria, e a parceria nossa, com certeza, são os americanos. Né? O presidente Lula, ele foi, a primeira viagem que ele foi aos Estados Unidos, ele ofereceu a exploração de terras raras da Bahia, não cumpriu com a promessa, e com certeza, nessa viagem agora aos Estados Unidos, uma das condições básicas que o presidente americano impôs foi a questão da prioridade na questão no fornecimento de matéria-prima, terras raras, né?
Bom, deixa eu colocar uma pitadinha aqui nessa história, né? O Rafael Batista, ele fala, por que que o Brasil, em vez de exportar esse minério bruto para depois importar ele processado, por que o Brasil já não processa aqui? Olha, Rafael, eu vou citar alguns casos para você. O Brasil não deveria exportar mais minério de ferro.
Exporta.
E exporta. É. O Brasil já tem uma indústria siderúrgica capaz de exportar pelo menos o ferro já laminado. Né? O Brasil exporta soja, sujeito a uma série de controles sanitários, enfim. O país já tem tecnologia para exportar o óleo refinado de soja, já tem tecnologia e governança para, em vez de mandar soja, mandar carne de frango, mandar carne bovina, mandar carne suína, mas continua exportando a soja bruta. O Brasil não precisava exportar café em grãos, já poderia exportar café embalado diretamente para as lojas. É que esse país, como dizia o Nelson Rodrigues, ele tem o complexo de cachorro vira-lata.
O Brasil não precisava importar 80% dos insumos da agricultura que importa, do APK. Né? Nós temos matéria-prima aqui, que com tecnologia de domínio geral, daria para a gente produzir o adubo necessário para
toda a nossa produção
agrícola. Né? Mas a gente importa. Né? E agora mesmo, nós estamos tendo problema com essa questão do Irã, com relação ao fornecimento de matéria-prima. Com relação à questão do nióbio, das terras raras, eu vou voltar e dizer o seguinte. Não é fácil a tecnologia de refino das terras raras. Assim, para resumir, a exploração é fácil. Né? Nós temos muita argila iônica, que é a maneira mais fácil de explorar. Nós temos o pitinga, que é de chinês, que tem mais ou menos 20 milhões de toneladas de minério de terras raras, né? Que está no rejeito.
20 milhões de toneladas.
Está no rejeito. Está no rejeito da casterita. É só reaproveitar esse rejeito, né? Mas acontece o seguinte, a gente só faz tirar o óxido de terras raras. E a gente não tira por elemento. Por exemplo, óxido de determinada terra rara, neodímio. A gente tira o óxido agregado. São 17 elementos que, quando a gente extrai da natureza, ele vem junto. E para desagregar, fazer cada um desses elementos, nós não temos tecnologia para fazer. Sim, ainda mais fazer o refino, fazer o metal e nem fazer o superima, que é o maior consumo de tecnologia. Para a gente conseguir chegar aí, eu imagino que a gente vai conseguir aí demorar uns 5 anos com mais ou menos uns 50 milhões de reais de investimento. Ora, nós temos agora, tem a aprovação da lei de política nacional de terras críticas, está certo? O que tem de recurso disponível para isso aí? 2 bilhões de reais do governo brasileiro. 2 bilhões de reais é o preço que os Estados Unidos compraram a mina de Serra Verde em Goiás. É nada. É nada, né? Esse convênio dos Estados Unidos com a Austrália é de 7, 8 bilhões de dólares, né? Mais de quase 60 bilhões de reais. Não temos recurso. É, fora esse recurso do Fundo Nacional que está sendo criado com a lei, diz a lei que tem 55 bilhões de dólares aí, de reais, para colocar à disposição, para incentivar a exploração de terra. Só que esse incentivo, ele não vem através de recursos, ele vem através de financiamento do BNDES, enfim. Nós não temos condições de, a curto prazo, produzir refino de terra rara. O que que acontece? Como a terra rara não é tão rara assim, todo o mundo está procurando terras raras. De repente, se nós não conseguirmos resolver essa questão da parceria, as terras raras vão ser descobertas no Japão, na Austrália, em Mianmar, no Vietnã, e depois as terras raras brasileiras não valem mais nada, porque aí os Estados Unidos, que é o grande consumidor, já tem fornecimento de matéria-prima. Para nós temos a vantagem da localização geográfica, tá certo? Nós temos a vantagem de já termos reserva cubada, tá certo? E nós temos vontade de termos projetos iniciados da exploração de terra. Então, o que é que falta? Convênio Brasil-Estados Unidos para a gente conseguir adquirir a tecnologia de refino das terras raras.
E aí não há soberania para tanto.
Não tem nenhuma empresa brasileira, não, que seja detentora de pesquisa de terras raras. Todas as empresas que pesquisam terra rara no Brasil são australiana, japonesa, francesa, inglesa, americana, lá até Serra Verde em Goiás. A empresa que é detentora do título de exploração das terras raras em Goiás, ela é de capital britânico e americano, né? Então, como é que vai ter a questão de segurança nacional? É produção de matéria-prima, por exemplo. É questão de segurança nacional vender o ferro bruto? Não, né? Nós estamos vendendo ferro bruto há muito, acho que mais de 50 anos, está certo?
Muito mais.
E o Brasil não teve nenhum problema com relação à questão de segurança nacional.
Se nós não temos, soberania para agregar valor àquilo que nós já temos tecnologia, o que nós não temos tecnologia é muito pior. É muito pior. Bom, o presidente anunciou que o Brasil vai negociar com os Estados Unidos, mas sem perder a soberania.
Isso não existe, né? Isso é discurso político.
Discurso político, político, né? Eleitoral.
Não tem essa discutir soberania. Nós não temos a própria lei do que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, da Política Nacional de Mineração de Minérios Críticos e Estratégicos, a própria lei, ela abre essa perspectiva para a entrada de capital estrangeiro, né? Não tem nenhum problema, né? O que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que receber em troca da exploração, da exportação da terra rara, está certo? A gente pode começar explorando como minério, e nós temos que fazer um convênio tentando ver se a gente. Porque nós temos tecnologia, mas ela não tem.
Então, prazo para tecnologia.
Ela não tem dimensão para a gente produzir a terra rara já refinada, né? Então a gente tem que fazer esse convênio, eu não tenho nenhuma dúvida. E aí não tem nenhuma questão de segurança nacional, né? Essa é uma questão que é moda discutir isso. Terra rara virou moda. Eu vou dar um exemplo, até falar um negócio interessante. Nós temos terras raras em Roraima, né? A terra rara que foi descoberta agora é argila iônica. Foi descoberta uma ocorrência de argila iônica com alto teor de terra rara. Só o seguinte: essa descoberta da terra rara em Roraima, para a gente começar a explorar ela, vai demorar mais ou menos uns 8 a 10 anos. Isso se tudo correr normal.
No mínimo.
No mínimo, né? Aí, apareceu algum capital para investir em terra rara em Roraima? Não apareceu. Por quê? Porque o pessoal está interessado a curto prazo. Os Estados Unidos, daqui em 2030, ele já quer ter autossuficiência na produção de terra rara, né? Então, por exemplo, está todo mundo interessado em explorar terras raras em Goiás, em Minas e na Bahia, né? Porque lá já tem adiantado um processo de exploração que vem desde o requerimento, pesquisa, requerimento, enfim, e até a exploração do minério, né? Não, sabe assim, daqui a pouco, vou insistir, daqui a pouco nós estamos com um produto que tem valor agora, tá certo? E não vai ter nenhum valor, porque não é tão raro assim, né? Raro é a tecnologia. A matéria-prima, ela não é rara, ela tem em abundância, né?
O Salomão chamou a atenção de um fato que precisa os brasileiros estarem atentos. A questão ambiental e também indígena. É isso que impede que o país avance na exploração de seus minerais estratégicos. Vou dar um exemplo. Diz que, além de querer emplacar o ministro da sua preferência, o Alcolumbre resolveu bater de frente com o Lula na indicação do Messias, né, por conta de que até agora a questão ambiental e indígena impediu o começo da exploração do petróleo na costa oriental, ou seja, ali na costa do estado do Amapá. Os ambientalistas dizem: não vamos permitir. O Lula bodeja, fala não sei o que, critica o Ibama, mas o certo é o seguinte: não faz. Não começou a exploração do petróleo que a Guiana está explorando. Vamos ver outra. A estrada, a chamada ferrovia de grãos, que sai do Mato Grosso e vai até o Pará. Faz 8 anos que essa rodovia, essa ferrovia, foi paralisada por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo por conta de questão ambiental, porque ela passa perto de uma floresta nacional, de uma área de preservação ambiental. Enquanto nós não resolvermos isto, não vai dar para explorar nada. Nós vamos ter que depender da importação e do capital externo.
Ainda mais quando o minério está na Amazônia, né?
Quando está na Amazônia,
nós pior temos. Ainda. Eu vou dar só um dado aqui interessante, né? 6 lagos no Amazonas têm 40 milhões de toneladas de terras raras. Quase igual. Assim, não é reserva, porque falta estudar a viabilidade econômica. Mas é mina, né? Tem mais ou menos 40 milhões de toneladas de terra rara. O Pitinga tem 20 milhões. Só o Pitinga e Seis Lagos tem o dobro, mais do dobro, o triplo das reservas brasileiras, que estão localizadas em Minas e em Goiás. Aí, pega Seis Lagos. Hoje, Seis Lagos tem mais ou menos umas 5 ou 6 reservas ambientais, unidade de conservação e área indígena, cercando Seis Lagos, que foi descoberto desde a década de 70. Né? Vou dar um outro exemplo interessante com relação à questão ambiental na Amazônia. Desde a década de 70, foi descoberta uma jazida de ouro no Pará. No Pará, né? Chama Volta Grande, lá no onde construíram, próximo da hidrelétrica, né? Essa jazida de ouro, ela tem 1 milhão e 200 mil onças de ouro. 1 milhão e 200 mil onças de ouro dá mais ou menos 40 milhões de toneladas de ouro, né? Até hoje, nós não conseguimos explorar essa reserva. Desde a década de 70, essa reserva, ela foi vendida, para o capital, para um banco americano, tá certo? E não se consegue explorar por causa das áreas indígenas, das áreas de conservação. Hoje tem até quilombola na área.
Já criaram reserva quilombola.
Assentamento, a agricultura familiar, enfim. E não se consegue explorar. Imagina assim, né? Terras raras de Seis Lagos. Nunca nós vamos explorar, né? Terra rara do Pitinga, talvez. Talvez porque os chineses compraram e aquele material já começou a ser explorado, e ali está no rejeito da cassiterita, está a terra rara que os chineses compraram. Assim, o preço, o custo, o valor, o lucro da exploração das terras áreas do Pitiga é muito maior do que da Cassiterita, né? E aí os chineses compraram como se fosse Cassiterita.
Já de olho nisso.
De olho nisso aí. Ele, na verdade, eles não querem a Cassiterita. Querem a Cassiterita, mas o importante deles é as terras raras que estão lá no rejeito da Cassiterita. Então, assim, não tem na Amazônia, eu não vejo nenhuma perspectiva da gente conseguir explorar, né, terra rara ou qualquer mineral crítico, né? E a gente fica nessa discussão estéril, longa, prolongada, que não vai levar o país a coisa nenhuma, né? Volto a insistir, se nós não fizermos uma parceria com os Estados Unidos, com o Japão, com a Austrália, com a França, com os Estados Unidos, até falei, né? Nós vamos perder o time do valor que tem a matéria-prima terra raras.
A mesma coisa é verdadeira para o petróleo. A mesma coisa é verdadeira para os insumos da agricultura.
Da agricultura. Nós temos mina de fosfato, fábrica de fosfato em Sergipe paradas. Nós temos potássio. Potássio aqui no Amazonas, em Nova Olinda, né? Que está cubada, tem milhões de toneladas e o meio ambiente não libera a exploração. Por quê? Porque pode afetar, está próximo de uma área de preservação. Não está dentro da área de preservação, né? Nós temos nitrogênio. As terras raras exploradas em Minas, elas produzem um componente, um minério que dá origem ao nitrogênio que a gente precisa para a agricultura, que é a amônia, né? E a gente não consegue evoluir, não consegue crescer. Olha, Túlio, o que falta para nós é política de longo prazo. Eu vou pegar um dado aqui interessante, né, que eu tenho aqui. Na década de 70, a CPRM, eu trabalhei na CPRM, só a CPRM em Manaus tinha 40 geólogos. Belém, mais ou menos a mesma quantidade. Rondônia, estou falando da Amazônia. Rondônia,
tudo isso voltado para pesquisa.
Né? Hoje nós temos 80 geólogos. No Brasil todo, voltado para pesquisa, para mapeamento. 80 geólogos.
Hoje a CPRM, que era CPRM, virou agência, né?
Virou empresa.
Empresa,
né? O que nós temos de recurso para mapeamento, que é o que vai descobrir o depósito, né? Nós temos aí, em 2024, nós tínhamos 4 milhões de reais. Hoje, nós temos 10 milhões. 10 milhões de reais é uma emenda parlamentar de qualquer deputado desse país, né? O que nós temos é isso aí, né?
10 milhões de reais não dá para financiar a campanha de um deputado federal de Roraima.
Exatamente, olha aqui, da década de 70 para cá, nós só conseguimos conhecer, em escala razoável de conhecimento, 30% do território nacional, né? Só 30%. E aí, como é que a gente pode pensar em política mineral de longo prazo se a gente não tem essa política, né? Assim, entra um presidente, tem uma prioridade da mineração, né? O governo militar tinha uma prioridade por questão de segurança nacional. Se o governo militar entrou, Sarney diminuiu, enfim. É um tobogã de oscilação, né? De prioridade da questão mineral. Hoje a situação está essa aí. CPRM, a empresa nacional de mineração, né, ela não tem recurso, ela fica restrita à aerogeofísica, né, que é barato, você
que
faz
é mais barato, né?
Você faz com drone,
faz para interpretação de imagem,
com, né? Drone, né, fica restrita à aerogeofísica e fica reavaliando os projetos que foram feitos na década de 70, porque ela tem os dados todinhos do que foi feito lá. E ela atualiza com a geofísica, ela tenta modernizar o que nós temos de conhecimento geológico. O resto não existe, né? Não tem como a gente pensar em autossuficiência em recursos minerais se a gente não consegue investir no básico, que é a questão da pesquisa.
O Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, bom dia ao meu amigo Salomão. Uma pergunta: definida que são terras raras E se Roraima tem muitos e quais? Parabéns pela entrevista. Ele está dizendo aqui, definitivamente, né, as terras raras existem em Roraima?
Nós temos ocorrência, né, com a perspectiva de ser depósito e perspectiva, boa perspectiva de ser mina e ser, reserva, né? Mas isso demanda muito tempo, né? A gente tem, assim, falei, né? Normalmente, em qualquer lugar do Brasil, para você conseguir da pesquisa até a exploração, gasta mais ou menos 6, 8 anos, na Amazônia vai 10, 12 anos, né? Daqui 10, 12 anos, quando a gente começar a explorar as terras que tem Roraima com um bom potencial, com uma boa concentração, o mundo está diferente.
Pode,
né,
ser que não pode seja mais que, economicamente
pode ser que não
viável.
Seja estratégico explorar terras raras.
Salomão, no outro dia eu dei uma entrevista para o jornal Gente, da Bandeirantes, para Thaís Freitas, e ela me perguntou, e eu não sabia, que eu não sou especialista, os cuidados ambientais, por exemplo, para dar um exemplo, para explorar aqui as terras raras em Roraima, são tamanhos assim, porque ela me disse, olha, a gente tem a impressão que tem que criar umas barreiras, uns muros para evitar contaminação. Qual é o cuidado que tem que ter?
Depende, né? Se você, por exemplo, explora argila iônica, que é o que tem muito em Poços de Caldas e tem em Goiás, essa não tem problema ambiental. Por quê? Porque a terra, o minério, ele está agregado na argila, você concentra a argila, tira a terra, não tem problema. Mas quando você explora a rocha tem sim problema ambiental. Problema ambiental que pode afetar o meio ambiente, o ar, a terra e a água, né? Porque os ácidos que são usados na concentração. Olha, uma tonelada de terras raras, de rocha, ela dá 1 quilo de minério, né?
É uma tonelada...
Não, 1.000 quilos. Uma tonelada, 1.000 quilos.
Para dar 1.
Dá 1. Tá certo? Dá 1. E esse resíduo que resta desse 1 quilo aproveitado, ele normalmente está associado a minérios radioativos, né? O processo de enriquecimento, de concentração, ele exige a aplicação de muitos ácidos que podem afetar o meio ambiente. Então, explorar em rocha, dá problema sim, tá certo? Explorar em argila não tem problema nenhum. É como lá no Japão, né? O Japão vai explorar no fundo do mar, 6 mil metros de profundidade, é lama, tira a...
É tipo um pré-sal.
É um pré-sal. É. Né? Tira a terra rara e a lama fica lá sem nenhum problema, né? Nós temos muita argila iônica, e a gente está explorando argila iônica. A argila iônica, ela não dá problema ambiental. Agora, a rocha, explorada a rocha, sim, tem problemas ambientais. Tem que
moe a rocha e depois separa, né?
Moe, separa com reagentes químicos, né? Que podem afetar o meio ambiente. Você tem todo um processo de concentração, né? Desse minério, que ele está contido na rocha, né? Então, explorar minério em rocha primária, dá problema sim, né? Explorar em argila não tem nenhum problema.
A daqui está ocorrência, está em rocha?
A daqui, o que foi constatado de ocorrência foi em argila.
Ah, foi em argila?
Foi em argila. Mas só que a gente não tem dimensão dessa argila. Parece que eram 36 hectares, 30 hectares onde foi detectado, até foi feita uma pesquisa pela universidade, uma boa pesquisa, mas não tem, não é uma unidade demonstrativa, porque a área é muito maior. Ela vai daqui da margem do Rio Branco até o interior, lá em Campos Novos, nessa faixa todinha, tem rocha com boa perspectiva de terras.
Bom, então tá esclarecido. Quer dizer, a exploração a partir de pedras, ela é complicada.
É.
Agora, de lama...
Não.
Não.
Não tem nenhum problema.
Não tem nenhum problema. Nenhum
problema, né? É o que tem lá. E tem mais uma coisa interessante, né? Terras raras, não são todas as terras raras que têm valor comercial, né? São 4 ou 5. 4, né? As máscaras que tem mais valiosa é o neodímio. Aliás, até o Caiado perguntou se o Lula sabia o que era neodímio. E ele disse que o Lula não sabia responder. Tem o neodímio, que é terra rara leve, e tem o outro mineral, que é o, deixa eu ver aqui, que eu anotei até que o nome do mineral é o disprósio. Tá certo?
Disprósio. São elementos que se encontram.
São duas terras raras que elas são responsáveis pela produção de superímas. Né?
Do superíma, que
do
é,
superíma.
O, é o principal metal.
Exatamente. O maior comércio, o maior consumo de terras raras, a indústria de transformação, exatamente aí. Por quê? Entra nos carros, fabricação de carro elétrico, entra na energia eólica, entra na questão de militar. Né? Um F-35 americano, ele gasta 450 quilos de terras raras. Né?
Caramba!
450
por isso aí. Que é caro.
Exatamente. E por isso que os americanos estão preocupados. Porque, olha. Drone, avião, né? Acho que os Estados Unidos tem quase 1000 F-35, né? E como é que chama? Quando o cara lança
foguete.
Não, foguete.
Mísseis.
Mísseis são um dos maiores consumos da Terra Rara. Assim, nós temos esse minério pesado, né? A China não tem. Nas nossas argilas iônicas tem o minério pesado. Né? A China tem o minério leve. Então, o minério leve da China produz o superíma, que ela tem pouco minério pesado do Brasil. E o minério pesado do Brasil, ele dá estabilidade com o aumento da temperatura no superíma. Né? Então, é o casamento das duas. Né? É que dão a qualidade do superíma, que é o grande consumo da indústria mundial.
Ok, deixa eu ver aqui, o Ciro da Caragem 95 diz: bom dia, seu Getúlio. Passando para desejar um feliz Dia das Mães em nome da minha mãe, Sheila Coelho, e minha mãe adotiva, Nazaré Cruz. Que Deus abençoe todas as mães, que são guerreiras, batalhadoras, merecedoras de todas as honras e homenagens. Um ótimo domingo a todos. Obrigado, Ciro, pela sua participação. Salomão, deixa eu lhe dizer, o Estado brasileiro é aparelhado pelo ambientalismo internacional, o indigenismo internacional, e isso vem sendo construído há muito tempo, de forma que não é fácil você tirar a ideologia do Ministério Público, tirar a ideologia dos órgãos ambientais. Isso pressupõe um tempo grande para você desideologizar esses braços do Estado brasileiro. Eu vejo algumas pessoas culpando. Por que que o Bolsonaro não fez em 4 anos? Porque 4 anos não dá para desmontar uma estrutura criada por décadas.
E o Bolsonaro não teve coragem de fazer isso.
De iniciar, pelo menos.
Eu vou dar um exemplo, né? Não existe nada. Você pegar o artigo 231, parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição, nada impede que o mineral e terra indígena seja explorado. O parágrafo 3º diz o seguinte: a exploração de recursos minerais e terras indígenas depende de parecer do Congresso Nacional ouvindo a comunidade afetada. Então, por exemplo, não precisa. O que pede lei complementar é com relação ao royalty. Né? Diz assim, precisa de uma lei para dizer de quem é aquele royalty que vai ser oferido com a exploração. Então, o que o Bolsonaro poderia ter feito? Né? Por exemplo, nós temos 400 e poucos requerimentos em área indígena, na área Yanomami. Né? O Bolsonaro podia ter pego esse pacote de 400 e poucas áreas e mandado para o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional assumiu a responsabilidade de explorar, não, mas não mandou. Ele criou, mandou um projeto de lei regulamentando o que já está regulamentado. Né? Isso foi feito com o Bolsonaro, foi feito com o Lula, e todos os governos que tiveram não conseguiram, depois da Constituição de 88, não conseguiram resolver a questão da exploração. Não é proibido. É legal e é permitido explorar mineral e terras indígenas. Agora, depende do parecer do Congresso Nacional. Já tem exemplo de exploração de hidrelétrica em área indígena que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Né? Aí o Bolsonaro deveria ter mandado o pacote. Não mandou. né, mandou um projeto de lei, que esse projeto de lei, ele está lá, né? Aliás, eu já fui relator do projeto de lei, depois o Edio foi relator do mesmo projeto de lei. Desde 96, que esse projeto é da autoria do Jucá, né? Eu fui relator quando eu era deputado, rodou até hoje esse projeto, de que diz que é regulamentando, ele não foi aprovado. Né?
O Edio já convenceu que não conseguiu
aprovar. Não consegue aprovar.
Em outras palavras, a solução é política e é preciso que o Brasil defina o que ele quer ser. Quer ser uma economia de mercado, uma economia onde a iniciativa privada seja a mola impulsionadora do desenvolvimento, ou quer ser uma república de esquerda, onde o Estado é o principal indutor do desenvolvimento, é o principal responsável por tudo na economia, como tem a tendência de ser, tá bom?
Olha, só complemento isso aí. A nossa ministra do Meio Ambiente é a Marina. Qual a força política que a Marina tem para ser ministra do Meio Ambiente? Nenhuma. Nenhuma. Né? A filha da Marina é advogada de ONG que defende a Amazônia. Então, a Marina só é ministra do Meio Ambiente porque ela foi colocada lá pelas ONGs.
O aparato, né, ambiental internacional
que tem, banca. Exatamente, que banca, tá certo? E faz chantagem com relação à preservação da Amazônia.
A tal ponto que a Marina não obedece a ninguém.
Não. O Lula
manda fazer, ela faz, joga para o arquivo redondo, ou seja, lá está no lixo.
Equatorial.
É. Vamos ouvir o Joel Maduro.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia aos ouvintes do Agenda da Semana, que é o Joel Maduro. Hoje eu não quero fazer perguntas, mas eu quero pedir uma música. Flor, mamãe, em homenagem a todas as mães, ouvintes da Rádio Folha, a dona Nazaré, a minha esposa Marlene, e em especial a minha mãezinha Maria Zontina Batalha Maduro, que já não está conosco, mas que com certeza está nos nossos corações, na nossa história. Um grande abraço a todos, feliz dia das mães, a todas as mães de Roraima, em nome da minha querida mãezinha. Um grande abraço, doutor Getúlio, um bom domingo e bom dia das mães.
Obrigado, João Maduro.
A música Flor Mamãe é com Agnaldo Timóteo e Ângela Maria, por gentileza.
Flor Mamãe, localize isso aí para atender o Joel Maduro, tá bom? Muito, muito legítimo o pedido do Joel Maduro. São 11h51, então, Salomão, para sintetizar aqui, e aí é para os nossos ouvintes refletirem, as nossas ouvintes, o que tem que haver é o Brasil optar, através do viés político, do caminho da política, o que, que este país quer ser. E não é só no prazo de 4 anos, tem que ser
política de longo prazo.
Política, né? De longo prazo.
Assim, nós temos dois caminhos, tá certo? Ou a gente caminha no rumo da China, que não tem necessidade da nossa matéria-prima, que ela quer a nossa matéria-prima para fazer o monopólio. É uma questão de liderança mundial, de potência, né? Ou a gente caminha para a China, que não precisa do nosso minério, que o minério dela é o suficiente para abastecer o mercado por 50 anos, ou caminhamos, e ela não transfere a tecnologia, como ela não precisa, ela não vai transferir, ela vai comprar matéria-prima, né? Vai comprar o que ela já, de Serra Verde lá, nós produzimos no ano passado 70 toneladas.
De terras raras,
produzida por empresa de capital britânico e americano. E essa produção foi vendida para a China, né? Foi vindo para a China, essas 70 toneladas. Ou a gente faz essa parceria, ou vai buscar parceria com os americanos, porque os americanos estão desesperados. Olha, eles produzem 15% da produção mundial de terra rara, com 1,5% das reservas. Né? E os americanos, eles correm feito loucos, tentando reativar minas abandonadas de carvão, que têm terras raras, mas estão impregnadas de urânio e tório. Né? Tem a questão séria com o meio ambiente. Se nós fizermos a parceria com os americanos, nós temos condições de barganhar a questão da tecnologia. Né? Se nós fizermos parceria com os chineses, nós não barganhamos nem tecnologia e nós estamos fadados a produzir matéria-prima, commodity, o tempo todo. E commodity não tem valor. Né? Commodity, quem dá o preço é quem compra. Né? A matéria-prima não, ela depende do mercado. Então é o seguinte, resumindo, a ópera, né? Aliás, nós vamos ter que ir para os Estados Unidos por força do Trump. Né? O Lula fez aquela viagem para lá e ele foi mal recebido pelo Trump, exatamente por uma dessas razões, foi que ele está enrolando com relação à questão do fornecimento de matéria-prima de terra rara, né? Se a gente buscar essa parceria com os Estados Unidos, a gente consegue transferir essa tecnologia. Se nós não buscarmos, nós vamos ser eternos fornecedores de matéria-prima para a China.
Matéria-prima. Aí deixa eu aproveitar aqui o encerramento do agenda para lembrar uma coisa. Eu vi, né, agora que o fundador da Embraer, Osiris Silva, fez 100 anos. Quando ele criou a Embraer, muita gente disse: esse cabra é um louco, é um visionário sem fundamento. Como é que ele vai fundar uma indústria aeronáutica, né, num país que não consegue exportar carro?
Não consegue fabricar carro, só fábrica de montagem, né?
É, só montagem. Como é que esse cara vai criar uma indústria aeronáutica? Criar uma Embraer? Olha, a Embraer, que foi criada como empresa estatal, já foi privatizada e é, neste país de complexo de cachorro vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, uma das indústrias mais aeronáuticas mais modernas do mundo, competindo aí com Boeing, com McDougall, enfim, né? Então o Brasil precisa mais de Osiris Silva e de uma retaguarda política que queira realmente criar um Brasil grande, né? Parece que esta é a mensagem que o Salomão está querendo passar aqui. Não é isso, Salomão?
É verdade, né? A gente precisa discutir mais, né, o que nós temos de valor, tá certo? Para que a gente consiga avançar nessa tecnologia de transição, né? Nós só vamos produzir carro elétrico com matéria-prima se a gente conseguir esse know-how de tecnologia, senão nós vamos continuar importando os carros chineses, né? Os painéis solares chineses, tá certo? Nós vamos continuar exportando, importando tudo o que a gente precisa para essa EDG de transformação.
Que os carros chineses, que o nome é
BYD,
BYD. É BYD.
Isso é o BYD.
Mas a coisa é tão desnacionalizada que a pronúncia é BYD. BYD. E não BYD.
Como é o nome de trabalho em casa hoje em dia?
O nome é work.
Não, que em inglês que chama, é um termo que usa.
É.
Eu estou fazendo trabalho em casa?
É.
Home office. Eu faço trabalho em casa e eu não digo que é trabalho em casa, eu digo que é home office. eu vou, por exemplo, o Recanto da Peixada, ele manda entrega em casa. Como é que chama isso?
Entregar em casa.
Não. Mas tem um nome em
inglês. Não, é delivery.
Delivery? deixa eu dizer uma coisa. Quando eu era deputado, o Aldo Rebelo, ele fez um projeto proibindo o uso de expressões estrangeiras na língua portuguesa. Não conseguiu. Nem sei se o projeto foi aprovado, né? Tudo que a gente faz em termos de modernidade, o nome, a expressão é inglesa, é
adotada. Já vem em inglês.
Como o BID, né?
É o BYD que virou BID. E gente que não sabe nem um A em inglês já pronuncia BID. Tal é a força da propaganda. Vou falar em Aldo Rebelo. Um homem que tem tanta coisa para dizer sobre este país. Não é nem ouvido. Está aí candidato, pré-candidato a presidente da República, mas a grande imprensa não olha porque ele é muito nacionalista.
Ele conhece a Amazônia, viu?
Muito, como ninguém.
Muito. Como ninguém. Rebelo, ele é um dos principais conferencistas sobre temas da Amazônia.
Sim.
E ele é lagoano com carreira política em São Paulo, né? Não tem nada com a Amazônia. Mas desde quando ele foi ministro da Defesa, né? E foi relator do Código Florestal, que ele se entusiasmou, se apaixonou pela defesa da Amazônia e hoje é uma das maiores autoridades que tem com relação à questão da Amazônia.
Mas não lembro sobre isso, só lembro que ele foi do PCdoB.
Ministro do Lula.
Ministro do Lula e da Dilma. Isso é o que lembro dele. Bom, eu quero agradecer aqui a nossa equipe, a começar pelo Diogo Herrera, na operação de vídeo e de áudio. A produção do programa da Vanessa Mendes e da Dina Vieira, nossa companheira, que mais tarde vai estar aqui. O apoio logístico da Nazaré Cruz e a repórter Juliana Mourão, que ouviu as nossas entrevistas e está seguramente preparando uma síntese para ser divulgada nas páginas da Folha Web. Muito obrigado a você que ouviu o programa, muito obrigado a você que participou do programa, muito obrigado a todos, aqueles que só ouviram, perdão a nossa audiência premiada, que eu mais uma vez fiquei sem tempo de falar sobre todas, Você vai ficar agora com o programa De Volta ao Passado, com o Velho Nunga e sua equipe. Bom dia e até o próximo domingo, se Deus quiser.
FM. Aqui sua voz faz toda a diferença. Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa. 12:04. Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
WM Odonto Médico, atendendo todo o estado, com produtos médicos, odontológicos, ortopédicos e laboratoriais. Tudo em material hospitalar você encontra em um só lugar. WM Odonto Médico, no atacado e varejo, sempre o menor preço. Avenida Ataíde Teve, número 3941, Asa Branca. Fone 3623-3879. WM Odonto Médico.
Norte Alho Doces e Temperos. Sua vida vai ficar muito mais saborosa com nossos produtos. Além de qualidade e bom preço, temos colorau, pimenta, sais temperados, rapaduras de cana e o famoso pega-marido, entre outros produtos. Tudo isso você pode encontrar em feiras livres e supermercados de todo o estado. Venha em nosso endereço, Travessa HC 989, no Senador Hélio Campos. Fone 99967-8907 ou 99126-6217.
Pedra Norte. Temos brita de todas as variedades. Brita zero, brita um, brita dois. Pode brita, pedra rachão, barro e areia. Agilidade na entrega e um ótimo atendimento. Aceitamos todos os cartões e ainda parcelamos. Aceitamos Pix. Qualidade, bons preços são a nossa marca. Pedra Norte, Rua Estrela d'Alva, 3092. Jardim Tropical. Fones 3627-0893 e 99142-6007. Barato o ano inteiro. Pedra Norte.
Em todos os cantos de Roraima tem um posto do Grupo Trevo esperando por você. Estamos em 4 unidades de Boa Vista a Pacaraima, de Rorainópolis a Uiramutã. Abasteça com confiança, qualidade e atendimento de primeira no padrão Trevo que você já conhece. Grupo Trevo, sempre presente em sua rota.
Paraíso das Tintas, um mundo de cores ao seu dispor. Tem tudo em tintas automotivas e imobiliárias. Temos as melhores marcas de tintas para você: Ikini, Hidracor, Lazuril e Brasilux. E para você, amigo pintor, temos os melhores acessórios e produtos para pintura. Aceitamos todos os cartões, além de um super desconto no Pix e em espécie. Avenida Taíde Teve, 3215 Buritis. Fone 991-39-8023.
Basílio e Basílio Viagens. Na estrada da vida, cada destino conta com uma nova história. E com a Basílio e Basílio Viagens, você chega lá com conforto, segurança e pontualidade. Wi-Fi a bordo, poltronas reclináveis e atendimento que faz você se sentir em casa, conectando pessoas, lugares e emoções. Venha fazer parte dessa família. Fone 95 991 51 6220.
Sucatão do Irmão. Compramos todos os tipos de sucatas: cobre, latão, garrafas PET, placas de computadores e celulares, baterias, radiadores e muito mais, tanto no atacado quanto no varejo. Pagamos o preço justo, então não acumule mais. Venha e traga, pois fazemos qualquer negócio. Rua Santo Antônio do Abonari, 586, Araceles. Fones 991200749 e 991585500. Sucatão do Irmão, vem para o melhor, o maior e o que faz o máximo por você.
Camaleão Autopeças, a loja de peças e acessórios do seu veículo. Temos tudo para que seu veículo fique sempre com a melhor performance. Profissionais capacitados para melhor atendê-lo e os melhores preços da cidade. Atendemos em dois endereços: Avenida Ataíde Teve, 6127, Cambará, e Avenida Venezuela, 281, Pricumã. Fone 99972-1111. Camaleão Autopeças.
Tá procurando lazer, descanso e diversão em um só lugar? Então vem pro Lago do Robertinho. Aberto de quarta a domingo e nos feriados nacionais, o Lago do Robertinho é o destino certo para toda a família. Tem comidas deliciosas, bebidas geladinhas e muita diversão. Caiaque, prancha de stand-up, banana boat e até passeio a cavalo. E para quem quer curtir mais, tem hospedagem aos fins de semana. Lago do Robertinho, lazer, natureza e alegria esperando por você. Informações 95 99155 7669.
Na Drogaria K2, você encontra medicamentos com preços justos, atendimento farmacêutico de qualidade e aquele cuidado que só quem entende de saúde oferece. Aferição de pressão, orientação farmacêutica, higiene, beleza e bem-estar para toda a família. Tudo isso pertinho de você. Diz que entrega o WhatsApp 95 99131-8608. Drogaria K2, a farmácia do Santa Cecília.
Atenção você que gosta de economia e qualidade. No Super Macuxi você encontra tudo em um só lugar. Açougue completo com carnes fresquinhas todo dia. Panificadora com pães quentinhos saindo do forno. E hortifruti com frutas, verduras e legumes selecionados. Super Macuxi é variedade, preço bom e atendimento que você confia. Avenida Nossa Senhora de Aparecida, 235 Equatorial e Rua JT03, Jardim Tropical. Super Macuxi, o jeito Macuxi de vender barato.
Atenção, apaixonados por duas rodas! No GD Moto Peças, você encontra tudo que sua moto precisa. Trabalhamos com peças originais e paralelas, acessórios, capacetes, pneus, baterias e muito mais. E tem mais, vendemos no varejo e também no atacado, com condições especiais para você, lojista e mecânico. Estamos em dois endereços, Avenida Ataíde Teve, Alvorada e na Estrela d'Alva Raiar do Sol. Fone 991254376. GD Moto Peças.
Na Cerâmica JB você encontra qualidade, resistência e o melhor preço da região. Trabalhamos com tijolos de 6, 8, 9, 12 furos, tijolos aparentes de 21 furos, ideais para churrasqueira. Além de tijolos maciços para sua obra ficar ainda mais firme e segura. Produto direto da fábrica, garantindo economia no atacado e no varejo. Cerâmica JB, solidez que começa no alicerce. Rua Alexandre Barbosa Monteiro, 1042, Distrito Industrial. Fone 99147-3863.
É muito bom fazer parte da sua vida. Folha FM 100.3, a rádio das pessoas que amam Roraima.
Atenção, atenção. A partir de agora, o programa mais ouvido do estado.
Ó, meu amor, como eu te adoro. Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar. Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar.
Receba flores que lhe dou, em cada flor um beijo meu.
Já fui um grão de areia, todo salvam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão.
Já me contaram que você quer ir embora e se prepara pra amanhã cedo fugir.
De volta ao passado. De volta ao passado. Com velho nunca. Velho nunca. Velho nunca. De volta ao passado com ele. Velho nunca.
Olha aí, olha aí, olha aí, quem foi que disse? Olha aí, foi eu mesmo, esse velhinho de todos os domingos, dentro do seu rádio, levando aí o melhor do brega, uma pitadinha de humor, né? A partir de agora é que nem se parte um limão pra tomar uma dose de cachaça, aonde você estiver ligado, recebendo aí pelas ondas, pelas ondas, rádio é onda, né? É onda, né? A rádio é. Ah, eu pensava que era um rio, mas é ondas, né? Nós estamos com o nosso técnico aqui, ele que conhece as ondas do rádio. Então, pelas ondas da Folha FM, você está alcançando aí o programa De Volta ao Passado, até as 3 horas da tarde aí, levando aí o melhor do brega para a mão de vocês. Aí, depois do programa aí do patrão, né, doutor Getúlio, agora entra o velho Nunga. Até as 3 horas da tarde, você que está no interior, você que está na sua fazenda, no seu sítio, onde você estiver, aumente o bitoco do rádio, que a fuleiragem agora vai ser grande. E é até as 3 horas da tarde, você vai ficar com a gente, viu? Liga pra cá, pede a tua música que eu não coloco, eu coloco as que eu quero escutar. Mande seu áudio, você não sabe o número do telefone, não? Pois pega uma caneta, uma lapiseira, um papel, um pedaço de carvão e escreve aí nas paredes aí, ó. 9115-2155.
Volta ao passado com ele.
Aí você manda seu áudio e a gente coloca aqui pra modo de você se assustar, tá bom? Quer escrever texto também, mande! E ao meu lado esquerdo está ela! Ela que veio pela passarela! Ela que fez uma cirurgia no nariz! Ela que deixou mais 4 centímetros de venta por lado! Grande que é